Colégio Anchieta apresenta.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Colégio Anchieta, líder na preferência e lembrança dos gaúchos, segundo a pesquisa Marcas de Quem Decide. 7:04. Isadora Garcia, na nossa redação integrada de GZH, um balanço das mortes provocadas pela chuva no Rio Grande do Sul.
Em menos de um ano, estalte, ao menos 125 pessoas morreram em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul. Desde junho, nessa semana, o estado voltou a ser castigado por tempestades que já deixaram 39 vítimas fatais, segundo o balanço divulgado pela Defesa Civil no fim da tarde de ontem. A apuração da Rádio Gaúcha já aponta que há pelo menos mais 11 vítimas já confirmadas, ainda não oficiais pela Defesa Civil, mas apuradas aqui pela reportagem. Ao todo, o estado tem 265 municípios afetados pelas chuvas, são 351 mil pessoas impactadas de alguma forma pelas ocorrências, cerca de 32 mil estão fora de casa.
Dique rompe em São Leopoldo e moradores devem evacuar bairros. Roxane Carvalho.
A Prefeitura de São Leopoldo pede que moradores do entorno do Arroio João Correia saiam de suas residências o quanto antes. A orientação é buscar abrigo em casas de familiares ou amigos em localidades mais seguras ou procurar o abrigo do Centro Municipal de Eventos. Segundo a Prefeitura, uma comporta do dique da Casa de Bombas rompeu. O Rio dos Sinos atingiu 8 metros e 5 centímetros na medição das 4h46 da manhã. Moradores de outros bairros como Vila Brás, Campinas, São Miguel, Paim e Jardim Fênix também já estavam sob alerta para que saíssem de suas casas o mais rápido possível e busquem abrigo na residência de familiares ou então, além do centro de eventos, na comunidade São Roque, no Parque Mauá.
E uma atualização agora da Prefeitura de São Leopoldo. Centro de eventos na Avenida São Borja está lotado e não comporta receber mais famílias. Então, quem estiver saindo das suas casas em São Leopoldo, não procure o centro de eventos da Avenida São Borja e as famílias devem se dirigir para o campus da Universidade Unicinos. Lá as pessoas serão acolhidas no ginásio. Repetindo, quem está evacuando agora em São Leopoldo, não vá para o centro de eventos da Avenida São Borja. Procure o campus da Universidade Unicinos, onde ficará acolhido no ginásio. Essa é a orientação de agora da Prefeitura de São Leopoldo.
Moradores de Canoas buscam refúgio nas estações de trens e nos prédios da Ubra. Estão fugindo dos alagamentos. Leandro Rodrigues.
Alagamentos em parte dos bairros Niterói, Fátima, Matias Velho. No bairro Matias Velho, situação mais dramática, muitas pessoas relatando água passando o telhado, alcançando o telhado das casas, passando janelas. Na parte mais profunda do bairro, que é próximo à BR-448, que é uma área muito atingida pelo alagamento. Essas pessoas buscam pontos de referência, como as estações do Transurb, Estação Fátima, Estação Niterói, Viaduto do Boqueirão, Avenida Rio Grande, que é a avenida principal do bairro Matias Velho. E nesse ponto, com o auxílio de carros particulares, veículos de passeio, de aplicativos, fazendo viagens gratuitas, chamando as pessoas, avisando que essas viagens não serão cobradas, além de veículos do Exército, essas pessoas estão sendo trazidas, para quem não tem um outro destino, para os prédios da Ubra, onde nós estamos agora. Prédios que estão começando já a alcançar sua lotação. Dois prédios já têm lotação máxima, um terceiro foi aberto e está fazendo a triagem dessas pessoas que começaram a chegar ainda na noite de ontem. Essas pessoas estão sendo trazidas para cá porque do Matias Velho, a informação que chega é que a água desde ontem ultrapassa o dique localizado para proteger essa comunidade. Portanto, toda essa área alagada. E, portanto, o trânsito também na BR-116, no trecho de Canoas, ele deve ser evitado. É um trânsito que está sendo usado para esse socorro dessas pessoas sendo trazidas para Canoas. As sinaleiras estão apagadas, sinaleiras no cruzamento com a Boqueirão, também na Avenida Inconfidência. Portanto, é um ponto que só deve ser usado por estrita necessidade e para transporte de pessoas para pontos com segurança.
7:08, 19 graus a temperatura em Porto Alegre. Alagamento na Avenida Farrapo, zona norte da capital gaúcha. Letícia Mendes.
Nós estamos aqui no bairro São Geraldo, na esquina da Farrapos com a Visconde do Rio Branco, onde a água toma a Farrapos. Moradores das proximidades estão deixando as casas desde a madrugada. Por volta das 3 horas, segundo os moradores, ainda era possível caminhar pela Farrapos, mas a água subiu muito durante a madrugada e já deixa, inclusive, alguns carros submersos. No posto de combustíveis, onde nós estamos agora, muitos moradores se abrigaram durante a madrugada porque aqui a água não chegou. Esses moradores foram removidos ainda durante a madrugada em um micro-ônibus para ir para o abrigo aqui na capital. Algumas pessoas ainda deixavam as casas agora pela manhã com água pela cintura. É importante ressaltar que diversas ruas de acesso aqui nessa região da Zona Norte estão totalmente bloqueadas pela água e as pessoas devem evitar essa região. Quem precisar realmente circular por aqui precisa ter bastante cuidado.
Ruas do bairro Menino Deus também com alagamento. O acesso ao Hospital Mãe de Deus está afetado. André Malinowski.
Bom dia, Stout. Bom dia, Gianni. Bom dia aos ouvintes. Olha, Stout, agora é uma cena bastante, digamos assim, impensável, porque eu estou bem na esquina da rua José de Alencar com a rua Grão-Pará. E nesse momento está tudo alagado aqui no trecho, todo o bairro aqui, muitas coisas alagadas. E agora, por exemplo, chegou um paciente com a esposa numa cadeira de rodas. Então, o que aconteceu? Tiveram que trazer uma caminhonete até aqui, bem na esquina, com a Grão-Pará. Estão colocando o paciente que vai para hemodiálise numa cadeira de rodas em cima de uma caminhonete preta. Tem, inclusive, tá, IPTC aqui, tem, inclusive, um oficial da Força Aérea brasileira auxiliando aqui. Então, agora colocaram esse senhor com a esposa em cima da caminhonete para tentarem acessar o Hospital Mãe de Deus. O que acontece aqui? Eu circulei bastante desde que eu saí da redação. A José de Alencar, ela está totalmente bloqueada para carros daqui em direção ali à Praia de Belas, a Padre Cacique, né? Está tudo bloqueado ali na altura do viaduto Dom Pedro I. Esse bloqueio, eu estava falando aqui com o Carvalho, agente da PTC, ele me falou que ele vem desde lá da Botafogo até a Barão do Guaíba, toda essa região. Ele tinha me dito agora há pouco aqui que a Borges seria uma opção, mas parece que a Borges alagou há pouco. Então, qual é o problema que eu estou vendo aqui? Como clareou o dia, aqui bem na esquina onde eu estou, tem muitas pessoas chegando para trabalhar no hospital, muitas pessoas chegando para ver os cuidadores chegando para cuidar de pacientes, gente também querendo sair. E tanto pela frente aqui da José de Alencar como a costa, a rua de trás está completamente alagado. Está completamente alagado. Então é um transtorno, muitos carros chegam aqui querendo ir em direção ao viaduto, tem que fazer volta, tem que tentar em algum tipo de retorno. Passou aqui as linhas de ônibus do T5, por exemplo, e a Praia de Belas, tiveram que pegar caminhos alternativos, né? Ou recolhendo, ou voltando e fazendo outro trajeto. O T5, eu vi que ele entrou na Grão-Pará e foi em direção, como se estivesse indo em direção à Zona Sul para fazer algum tipo de retorno. Muita água aqui. Stout, outro detalhe, eu também circulei muito em transversais, tá? Do Menino Deus. Por exemplo, na rua Comendador Rodolfo Gomes, a água começa na altura do número 96 e vai em direção à Praia de Belas. Tudo muito alagado. Os moradores vão talvez se surpreender quando abrirem as janelas, né? Quando abrirem, tentar sair na rua, porque tem muita, muita água. O mesmo na rua Uruguaiana, a partir do número 96 em diante, muita água. Na rua José Francisco Duarte Júnior, a partir do número 71, muita água. Então, é um dia que as pessoas vão ter transtornos. Eu acredito que a melhor recomendação para quem puder é evitar essa região aqui, porque aqui no hospital, realmente, quem chega não sabe como vai acessar, como vai entrar, as pessoas estão com dificuldades para sair. E, repito, está tudo bloqueado aqui no entorno dessa região.
André Malinowski, daqui a pouco volta da região do Menino Deus, em seguida vai circular também pelo Centro Histórico de Porto Alegre para contar como amanhece a capital gaúcha neste sábado pela manhã, depois de, na noite passada, o Guaíba atingir e superar, inclusive, já em 20 centímetros, a maior enchente da história da cidade, superando a grande enchente de 1941 já em 20 centímetros. Postos de combustíveis vão priorizar abastecimento de veículos usados para resgates. Gianni Guerra.
O pedido é do governo do estado e é uma determinação agora do Supetro, entidade que representa os postos de combustíveis. Quais são os veículos que terão prioridade para abastecimento? Defesa Civil, do governo federal, estadual, municipais também, forças de segurança, também concessionárias de energia elétrica, veículos de companhia de água e esgoto, veículos dos bombeiros, de companhias de telefonia e máquinas e equipamentos para movimentação de terras, além de geradores elétricos de hospitais e clínicas de saúde. Esses são os veículos que terão prioridade para abastecimento. Nos últimos dias, filas se formaram em postos, inclusive de Porto Alegre e da região metropolitana, mesmo com a previsão de que não haja desabastecimento generalizado aqui na região metropolitana, porque as bases das distribuidoras têm gasolina e diesel em estoque para 3 dias. A Petrobras parou de fazer o bombeamento, mas há estoque nas bases. Havendo como os veículos chegarem até os postos, não haverá desabastecimento generalizado. A maior dificuldade, claro, é para entregar combustíveis nas regiões do interior do estado que estão isoladas devido aos bloqueios nas estradas.
E as rodovias têm quase 190 pontos com bloqueios por alagamentos ou desmoronamentos no Rio Grande do Sul. Leandro Rodrigues.
É verdade. E as rodovias federais têm ao todo 60 desses pontos, com bloqueios totais ou parciais, que praticamente inviabilizam o deslocamento no Rio Grande do Sul neste momento. Falando apenas da região metropolitana, alguns pontos principais. A BR-290 tem interdição logo na saída de Porto Alegre, tem interdição total logo depois em Alvorada, em Eldorado do Sul, na entrada de Alvorada, no viaduto de entrada, e depois, sem contar o ponto anterior ainda já, entre Eldorado do Sul e Charqueadas. A 386 tem bloqueios na saída de Canoas, tem bloqueios também em Nova Santa Rita, o motorista não vai muito adiante. A 448 ainda é uma via que traz de Sapucaia, daquele trecho de Sapucaia, até a Freeway em Porto Alegre, mas o motorista da 448 não tem mais como acessar Canoas, porque todas essas vias internas estão alagadas. Se alcançar a Freeway, alcançando a Freeway, também só tem o caminho de pegar a Freeway em direção ao litoral. Por quê? Aí tem o bloqueio da própria Freeway, que está bloqueada e tem estreitamento, bloqueio total, em direção às pontes do Guaíba. O motorista só pode acessar a capital pela Assis Brasil a partir da Freeway e a partir da 116, desde Canoas.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
7 horas.